tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Trabalho e da 10ª Comissão e Segurança Social e da 1ª Comissão, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Hoje vamos ter mais uma audição. Esta decorre no seguimento daquela que é também a apreciação da especialidade dos projetos de lei número 402/14, primeiro do Bloco de Esquerda, que procede à alteração à lei número 89/99, de 5 de julho, que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual, e dos projetos de resolução número 412/14, primeira do PAN, pela regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, e do 422/14, primeira do PEV, adoção de medidas com vista à concretização dos direitos das pessoas surdas e valorização da profissão de intérprete da língua gestual portuguesa. Esta audição ocorrerá por videoconferência e temos hoje presente a Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, sendo que está representado hoje pela sua presidente da direção, a doutora Susana Barbosa, a quem desde já cumprimento e agradeço a sua presença e a sua disponibilidade para ser ouvida no âmbito deste grupo de trabalho. Boa tarde. Sra. Doutora, está a ouvir-nos?
Estou, sim.
Perfeito. Neste caso, para dar nota daquela, embora já tenha seguido na comunicação naturalmente, mas para lhe dar nota da forma de decorrer destes trabalhos, disporá de 10 minutos iniciais para dizer aquelas são as considerações que julgar necessárias no âmbito destes projetos de lei, mas também daquilo que são as necessidades que sintam para além disso no âmbito dos trabalhos regulares deste grupo de trabalho. Segue-se depois um período de 5 minutos de intervenção dos grupos parlamentares e no fim da intervenção dos grupos parlamentares segue-se novamente um período de 10 minutos para respostas ou algum assunto que ainda não tenha conseguido na fase inicial expor, porque os tempos, como sabem, no Parlamento são limitados e, portanto, nesses 10 minutos terá possibilidade de responder a todas as questões que lhe vão sendo colocadas. Portanto, Sra. Doutora, tem desde já a palavra, 10 minutos a partir de agora.
Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Como referido, sou a Presidente da ATI-LGP, Susana Barbosa, e agradecemos o convite para participar nesta audição. A ATI é uma associação representativa desta classe profissional em Portugal, que conta com 14 anos de existência e tem incidido a sua luta na valorização e dignificação dos profissionais intérpretes de língua gestual portuguesa, bem como as condições de melhoria de trabalho, mas estando também igualmente focada em potenciar a acessibilidade e a inclusão da comunidade surda em todos os contextos sociais e educativos. O acesso e sucesso na comunicação orientam o rumo da nossa atuação enquanto associação. Então, durante este percurso, nós mantemos uma relação estreita com os nossos associados e com a comunidade surda. Sentimos que falta unificar e uniformizar um conjunto de medidas que sejam concretas e eficazes para a acessibilidade plena das pessoas surdas. Por essa razão, enquanto associação, focamos a nossa ação através de reuniões de trabalho com várias entidades competentes sobre o tema em questão, as várias associações de profissionais que operam junto da comunidade surda, reuniões com partidos políticos com assento parlamentar, um webinar que aconteceu no passado maio sobre as temáticas em discussão que aqui também iremos apresentar. E tudo aqui o que é exposto hoje nesta audição tem como base a pesquisa, a experiência e a intervenção no terreno da nossa associação. E no que respeita aos direitos da pessoa surda, consideramos pertinente pensar a atuação e intervenção em quatro áreas distintas. E é dentro destas quatro áreas que estamos vindo a trabalhar na procura de melhorar a comunicação entre todos. A primeira área que anotamos como fundamental é a educação. A educação que dividimos em dois pontos. O primeiro ponto é a participação no contexto educativo dos filhos de pais surdos. É um dos domínios que se pode pressupor os mais incapacitantes obstáculos, pela inexistência de mecanismos que garantam o suporte de um intérprete de comunicação dos pais e escola. A ATI e a LGP têm recebido vários contactos dos pais e encarregados de educação surdos que vivenciam estas contrariedades diariamente. Alguns deles suportam injustamente estas despesas adicionais do serviço de interpretação para participar devidamente na vida escolar dos seus educantes. Outros, por não poderem suportar essas despesas, acompanham parcialmente a vida dos seus filhos, desconhecendo muitas vezes as suas reais dificuldades dos filhos. Em alguns casos, e não raros, estes pais vêm-se obrigados a abdicar do seu estatuto de encarregado de educação, sendo outro familiar ou vindo a acompanhar e diligenciar sobre a vida escolar dos seus filhos. Efetivamente, e enquanto associação, nós ficamos muito satisfeitos e gratos por vermos a nossa sugestão incluída no Orçamento de Estado para 2020. Mas o que perguntamos é o que podemos fazer para que a proposta que refere à criação de uma bolsa de horas anual, ano letivo, seja colocada em prática, pois efetivamente já iniciamos um ano letivo, estamos a terminá-lo, mas ainda não vemos esta medida aplicada e os pais surdos, com filhos ouvintes que têm estes filhos em escolas que não escolas de referência para a educação bilíngue, continuam a não participar de forma plena na educação dos seus filhos. O segundo ponto desta área de intervenção da educação é a contratação de intérpretes de língua gestual para o ensino superior com vínculo permanente. A associação tem neste momento vários associados a prestar funções de intérprete de língua gestual nas instituições de ensino superior. Estes trabalhadores são fundamentais para garantir a verdadeira inclusão dos estudantes surdos, preenchendo assim necessidades permanentes das instituições. Contudo, este profissional mantém-se ano após ano com contratos precários, sem que lhe seja contabilizado o tempo de serviço, ou mesmo um registro da experiência profissional do serviço prestado enquanto intérprete de LGP na instituição de ensino superior. Sobre o assunto, nós já reunimos com várias entidades competentes sobre o assunto, não tendo até ao momento ainda uma resposta favorável ao nosso pedido. Já reunimos com o CTES, com o CRUP, com o Sindicato, com a FENPROF, entre outras entidades, e só para que se entenda o panorama no ensino superior a nível público, em 2020-2021, no presente ano letivo, nós temos 82 estudantes no ensino superior público a nível nacional e temos 36 intérpretes. E só quatro destes é que não estão em situação precária. Efetivamente, depois aqui não vemos uma total inclusão. Um segundo ponto é os organismos públicos e privados, desde Segurança Social, IFP, Finanças, instituições bancárias, entre outros. Temos vindo a apostar no contacto com diversas entidades e instituições, o que tem resultado em algumas parcerias e alguns contactos para efetivamente a pessoa surda ter acesso à comunicação nestes diferentes serviços. No entanto, e é não uma proposta nossa que deveria o Estado disponibilizar vouchers com valor para as pessoas surdas utilizarem como modalidade de pagamento. Para tal, deveria ser realizado um estudo para fazer um levantamento do número de horas anuais que, em média, a pessoa surda precisa para satisfazer as suas necessidades e atribuir um valor adequado a essa necessidade. Uma terceira área de intervenção que temos vindo a trabalhar é a área social. Consideramos importante realizar um levantamento estatístico para aferir o número de pessoas com surdez, tipo e grau, e qual a sua modalidade preferencial para aceder à informação, legendas, língua gestual portuguesa ou as duas, entre outras questões. E para tal, poderá ser relevante uma parceria com o Instituto Nacional de Estatística. Em janeiro deste ano, contactamos o INE com o objetivo de incorporar nos censos de 2021 estas questões e outras, mas não conseguimos ainda ver isso nos censos de 2021. A recolha destes dados achamos que será fundamental para apresentar e ou justificar a exigência dos direitos a diversas entidades destas pessoas surdas. No entanto, a associação criou um grupo de trabalho de forma voluntária para começar a realizar um levantamento, uma recolha a nível nacional relacionado com estas questões, a surdez e o intérprete, a partir de setembro. Uma última questão destas quatro áreas é a televisão. A ATI apresentou à entidade reguladora de comunicação, à ERC, uma proposta com contributos a serem considerados na última deliberação de 2020-173, de forma a promover a partilha de boas práticas, de projetos promotores da inclusão da presença do intérprete na televisão, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e equitativa, a nosso ver. Está a ser analisada toda esta proposta. Paralelamente a esta situação da inclusão dos direitos da pessoa surda no acesso à comunicação, temos movimentado esforços no sentido de clarificar e valorizar a profissão dos nossos associados junto de diferentes órgãos e organismos, questionando o ponto de situação e cumprimento do artigo 57 da Lei 75B de 2020, do Orçamento de Estado para 2021. E certo é que está neste artigo 57 que o Governo procederá à regulamentação da profissão no primeiro trimestre de 2021 e ainda não aconteceu. Disponibilizamos, e assim o fazemos em todas as reuniões que temos com as entidades, partidos, para integrar com o nosso conhecimento específico, a experiência nesta área de trabalho, para articular a construção de propostas funcionais e eficientes, pois a Lei 8999, que regulamenta esta profissão, refere mesmo uma comissão, e nós disponibilizamos para integrar esta comissão. E também disponibilizamos para integrar uma eventual comissão de estudo para a criação de uma nova lei de raiz. Relembramos que temos vindo a trabalhar com entidades públicas e privadas em vários contextos e conhecemos as dificuldades que os profissionais internos encontram no seu dia a dia. Por isso, consideramos mesmo que estamos com o conhecimento, com o know-how desta classe profissional a nível nacional, pois temos associados, somos uma associação com sede no Porto, no entanto, temos associados de todo o país e temos a experiência a partir destes nossos associados também para partilhar e para trabalhar neste sentido. Assim, urge regulamentar esta profissão, contemplando os direitos e deveres específicos destes profissionais, nomeadamente um código deontológico profissional adequado e oficial. É a diferenciação de contextos, definição de tempos de interpretação e reconhecimento de outras lides inerentes à função da tradução e interpretação. Concluo a minha apresentação. Obrigada pela vossa atenção e encontro-me disponível para qualquer questão ou dúvida que possa existir.
Obrigada, doutora Susana, de facto, até pelo cumprimento do tempo, mas também pelos contributos valiosos que nos trouxe, porque é sempre fundamental ouvir aquelas que são as principais preocupações das entidades e, portanto, e é com grande preocupação que nós também acompanhamos toda a questão da deficiência. Basta pensarmos, estamos num grupo dedicado especificamente a essa problemática. E esta também é um dos sinais da atenção que o Parlamento dá às matérias relacionadas com a deficiência nos seus múltiplos aspectos. Dito isto, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento, antes de mais, a Doutora Susana Barbosa, Presidente da Direção da ATIL. Agradecer estes contributos, esta nova oportunidade para debater esta matéria. Realmente, a primeira definição de acesso ao exercício da atividade profissional de intérprete de língua gestual portuguesa deu-se em 99 e foi importante para vincar a importância desta profissão de forma a quebrar as barreiras de comunicação junto à comunidade com deficiência auditiva ou à comunidade surda. Agora é realmente solicitada esta revisão, a revisão desta lei e o ajustamento do quadro legal a esta nova realidade que vai surgindo dentro dos profissionais intérpretes de língua gestual portuguesa e atendendo a uma maior solicitação também desta atividade, da atividade destes profissionais, bem como pela importância que têm junto das pessoas com surdez. E quebrando assim esta barreira de comunicação que é essencial para a inclusão destas pessoas. Pretende-se também, de forma geral, uma definição atualizada do perfil deste profissional, da definição das condições de acesso à profissão, exigências dos percursos formativos, entre outras especificidades que estão nestas iniciativas que têm por base hoje esta audição. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como já teve a oportunidade também de defender num debate em sessão plenária que houve sobre esta matéria, considera que deve o Governo proceder com a revisão, com a regulamentação, com a revisão desta lei de acesso à profissão de intérprete de língua gestual através do INR e, portanto, junto das associações representativas dos profissionais de língua gestual portuguesa e da comunidade surda. Esta profissão realmente tem tido as suas especificidades, tem sofrido algumas mudanças, quer na transição, na formação profissional, na formação académica, bem como o crescimento realmente profissional e solicitações dos serviços prestados por estes nos vários serviços públicos. E, portanto, devem haver mecanismos próprios, é necessário dar continuidade à comissão integrada no INR, que inclui representantes das associações representativas da comunidade surda e dos intérpretes de língua gestual para este efeito de regulamentação de acesso ao exercício desta atividade profissional. Tem passado esta matéria por vários governos, é verdade, é uma matéria que realmente começa a ser urgente, começa que já é urgente dar seguimento e portanto, ao que podemos aferir neste momento, o núcleo de LPG no INR está em fase de reestruturação para abarcar mais áreas de acessibilidade e pretendem logo dar início a estes trabalhos que consideramos o nosso Grupo Parlamentar do Partido Socialista essenciais para esta regulamentação solicitada e merecida. Como sabem, cabe ao INR a gestão da Comissão para a Regulamentação da Atividade de Intérprete da LPG, no cumprimento do previsto no número 1 e 2 do artigo 4º da Lei 99 de 5 de julho. Também há já orientação por parte do Governo para que este núcleo proceda com este trabalho. E, portanto, é essencial aguardar por estes trabalhos junto das ONGs para pessoas com deficiência. Dou nota ainda também que o trabalho tem sido feito pelo Governo e a importância que o Governo tem dado, o Governo do Partido Socialista, em difundir a língua gestual portuguesa e a disponibilização dos serviços também de LPG, de língua gestual portuguesa. Também realmente no Orçamento de Estado de 2021, no artigo 57, está a previsão da regulamentação desta profissão, como diz bem a doutora Susana. E, portanto, tem havido realmente trabalho, como também a criação da app Mais 112, exclusivamente dedicada aos cidadãos surdos e ao apoio ao atendimento a situações de emergência, o atendimento da videochamada com o intérprete LPG na linha SNS e que dá apoio gratuito nas consultas médicas, nos internamentos, nas análises, exames médicos, serviços de atendimento e contactos com o profissional surdo, a criação do grupo de recrutamento de docentes de língua gestual portuguesa no Ministério da Educação. E recentemente foram definidas algumas prioridades até com a Federação Portuguesa das Associações de Surdos, em novembro de 2020, junto com o Governo, para a criação de um serviço centralizado de atendimento da LGP para todos os serviços de administração pública, o reforço da presença da LGP como instrumento de acesso à comunicação nas televisões, nos cinemas e nas demais manifestações culturais. E, portanto, esta matéria não está esquecida. É uma prioridade também do governo deste Governo do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera realmente que deve ser dada uma merecida atenção. Só para terminar, e peço desculpa por este tempo, perguntar qual tem sido a articulação da associação com o INR neste sentido das solicitações que foram feitas e também já agora aproveitar esta oportunidade e porque assim o anunciou, pedir à doutora Susana quando possível para partilhar então os resultados do grupo de trabalho se for possível que está a ser constituído pela associação bem como a proposta que está a ser trabalhada. Agradeço muito os seus contributos e realmente que se possa melhorar a situação divulgar mais a língua gestual portuguesa, bem como melhorar a condição de trabalho dos intérpretes. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira, coordenadora deste grupo de trabalho. Um cumprimento às senhoras e aos senhores deputados, àquelas que estão aqui na sala e aos que nos acompanham via digital e um cumprimento muito especial à doutora Susana Barbosa, presidente da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. O Grupo Parlamentar do PSD quer deixar aqui um grande elogio, se é a palavra correta e o adjetivo que podemos usar, para as pessoas surdas que estão, de facto, a derrubar barreiras e a prosseguir os seus sonhos e a conquistar títulos. Falamos daqueles que são os atletas e temos tido já alguns bons exemplos de atletas campeões nacionais em várias modalidades, mas deixem-me aqui deixar uma referência àquela que ontem tivemos conhecimento, que foi a primeira médica surda em Portugal, a Mariana Couto, e portanto deixar aqui os parabéns à Mariana e que sirva de exemplo a todas as pessoas surdas que não desistam realmente dos sonhos, e aqui à Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa para que possam acompanhar e fazerem este caminho juntos. A pandemia, e aqui a doutora Susana Barbosa deixou essa referência, a pandemia de facto trouxe alguns problemas para as pessoas com esta especificidade, e o PSD já o disse que também trouxe e reforçou o papel e a visibilidade dos intérpretes de língua gestual portuguesa. E quando falávamos da televisão e das questões que colocaram para trás alguns dos direitos das pessoas surdas, porque não tiveram, de facto, o acesso à informação transmitida pelo governo, o PSD também esteve atento a essa questão e questionou a entidade reguladora para a comunicação social, uma vez que não estavam a ser cumpridas as obrigações no que diz respeito ao espaço reservado no ecrã ao intérprete de língua gestual portuguesa, que deve ocupar um espaço não inferior a 1% do ecrã. Por isso mesmo, a atenção que é devida para estas questões, a comunicação deve estar acessível a todos. E para a doutora Susana, queríamos deixar aqui uma pergunta muito clara, que é esta questão que se prende com a regulamentação da profissão. Como já ouvimos, ela deveria de estar concluída no primeiro trimestre deste ano, ainda não está, e o que gostaríamos de perguntar é que comentários é que lhe ofere fazer sobre esta questão à Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Esta regulamentação vai permitir de facto aos intérpretes de língua gestual portuguesa ter aqui outras condições de trabalho e ser reconhecido o trabalho meritório que fazem, e dizer-lhe também que em relação aos alunos do ensino superior e esta questão dos intérpretes de língua gestual portuguesa no ensino superior é uma matéria que o PSD tem acompanhado. Ainda há pouco tempo, numa audição pública sobre as pessoas com deficiência e os alunos que ingressam no ensino superior, esta foi uma das questões que abordamos e que naturalmente estaremos a acompanhar para perceber de que forma é que estes alunos podem e devem ter acesso ao intérprete no seu trabalho. Para terminar, doutora Susana, deixar só aqui esta palavra de agradecimento e reforçar o pedido que já foi feito de nos fazer chegar este estudo para podermos ter acesso a ele e poder com ele também dar um contributo no nosso trabalho. Obrigada, e que continuem este trabalho em defesa das pessoas surdas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Diana Santos.
Obrigada. Agradeço, Sra. Coordenadora, as senhoras deputadas aqui presentes e todos os que nos estão a ouvir. Queria saudar a Sra. Presidente, Dra. Susana Barbosa, e nela todo o coletivo de intérpretes de língua gestual portuguesa. Saudá-la também pela luta pelos direitos de acessibilidade da comunicação de pessoas surdas e também pela representação profissional dos intérpretes de língua gestual portuguesa, e também pela dignificação desta profissão que tanto têm feito de forma ativa e que nós muito agradecemos. Esta questão sempre teve uma grande relevância para o Bloco de Esquerda. Na presente legislatura apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo que proceda à contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. Esta proposta acabou por ser rejeitada, mas já na legislatura anterior, o Bloco de Esquerda nesta matéria recomendou ao Governo que a língua gestual fosse incluída no leque de atividades de enriquecimento curricular existente e também a disponibilização do ensino de língua gestual portuguesa aos alunos ouvintes nas escolas de referência para a educação bilíngue dos alunos surdos. Mais concretamente sobre estes projetos em análise, e que já vou fazer algumas questões mais concretas, importa dizer que estamos praticamente a completar 22 anos sobre a entrada em vigor da Lei de 29 de 5 de julho, que define as condições de acesso ao exercício da atividade de intérprete de língua gestual portuguesa, e que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera da mais elementar justiça e também urgência que o quadro legal que seja ajustado a um quadro legal a esta nova realidade, quer no número de intérpretes que existe, felizmente, quer também na nossa percepção já social da sua importância. Deste modo, procuramos na nossa iniciativa a revisão da regulamentação desta atividade profissional como um instrumento de maior valorização da língua gestual portuguesa e dos seus profissionais, em especial através da atualização da definição do perfil destes profissionais, das suas condições de acesso à profissão e dos respectivos percursos formativos, e ainda procurámos garantir os direitos fundamentais destes trabalhadores para que salvaguardasse quer a qualidade do serviço, quer também prevenir doenças profissionais. Neste sentido, a doutora Susana Barbosa, eu gostava aqui que nos ajudasse também na visão da associação que representa e que nos dissesse para vós que perfil deveriam ter estes profissionais e também quais seriam as justas condições de acesso à profissão. Gostava também que me dissesse a sua sensibilidade no que se refere ao percurso formativo, qual será a qualidade de ensino, mais concretamente no que se refere ao trabalho com pessoas surdo-cegas, que é uma temática, é aqui uma categoria de deficiência que muito importa ao nosso grupo parlamentar e que nós sabemos que há um desconhecimento generalizado da maioria da nossa sociedade, e acredito que vós tenham contributos importantes para nos dar também nesta matéria. Depois também gostaria de saber que condições consideram essenciais na profissão, quer para intérpretes ouvintes, quer para intérpretes surdos, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e também para prevenir o surgimento de doenças profissionais. Por fim, gostaria também de saber, ainda referente a estes projetos, qual a vossa opinião a respeito da colocação de videointérpretes de língua gestual nos serviços públicos, nomeadamente ao nível das possíveis limitações para as pessoas surdas, já que para pessoas surdo-cegas nós sabemos que de todo não é uma resposta. Já agora aproveitar também o momento, porque ainda tenho aqui um bocadinho de tempo, e porque nos têm chegado muitos relatos de pessoas surdas que estão com dificuldades nos seus locais de trabalho, e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que é uma área de atuação fundamental também, e o que é que poderia, que sugestões têm para nos dar nesta vertente? Não sei, talvez aqui um voucher, tal e qual como para os serviços públicos, talvez fosse importante ter um voucher para formações, para poder usar informações em reuniões de equipa, etc. Gostava de ouvir também a opinião da doutora Susana sobre isso. E agradecer a todos este levantamento tão importante de necessidades que nos deixou. Muito obrigada e continuação de um excelente trabalho.
Obrigada, senhora deputada. Terminada aquela que é a intervenção dos partidos políticos, antes de passar a palavra só queria dar nota que o PCP deixou nota que hoje não poderia estar presente a sua deputada Diana Ferreira, que é do grupo de trabalho, também deste grupo de trabalho, estando neste momento a assistir, no entanto, aos trabalhos, a assessora do grupo parlamentar, que depois dará nota à senhora deputada o que aqui se passa, mas ela pediu-nos para dar nota que não poderia estar nesta reunião e, portanto, ficando esta nota dada para fazer justiça e repor também aquilo que está a suceder, e acho que é importante que a entidade tenha esta nota. Passava-lhe desde já a palavra. Dispõe de 10 minutos agora para as respostas às que elas foram as preocupações nas intervenções dos diversos grupos parlamentares. Faz favor, sua doutora.
Muito obrigada. Obrigada pelas vossas considerações, pelas vossas sugestões, pelos parabéns que aqui nos dirige também à comunidade surda e pelas conquistas que têm sido conseguidas por muitas destas pessoas surdas. Respondendo e por ordem à deputada Marta Freitas, qual a articulação que temos com a INR? O INR contactou-nos na semana passada via e-mail para uma reunião no dia de amanhã, não é? sobre este trabalho da regulamentação, da revisão da lei. Ainda não temos mais pormenores, mas efetivamente já integramos a estrutura de, pois está neste momento, não é, um núcleo a ser reestruturado, e nós já integramos as reuniões desta reestruturação com o nosso conhecimento também e com a nossa partilha de informação e de trabalho também já o temos vindo a fazer. Neste momento, aguardamos a reunião de amanhã com o INR, com o objetivo de falarmos sobre este grupo de trabalho para a revisão da Lei 8999. A divulgação dos dados, e assim o pretendemos, e será importante aqui referir, nós achamos muito importante esta recolha de dados, pois todos falamos de números. Números estes que não estão concretamente relacionados com a realidade que nós temos em Portugal da comunidade surda. É só pensarmos no número que nós ouvimos de 115 mil surdos, mas estes 115 mil surdos, estamos a falar de pessoas com surdez de nascença adquirida, estamos a falar de pessoas que ensurdeceram aos 60 anos, estamos a falar daquele pai que não ouve tão bem já que nós temos, ou aquele avô, ou seja, estamos a falar de um conjunto de pessoas e que este número não é efetivamente o número concreto de pessoas surdas que nós temos em Portugal, bem como o número de intérpretes. E o sem números, muitas vezes não conseguimos. E conseguimos perceber isto pelas nossas lutas enquanto associação, pelo que movimentamos, e que é sempre importante nós termos este dado para conseguirmos justificar as nossas propostas da melhor forma possível. Pois só assim o vamos conseguir. Só sabendo o número de pessoas efetivamente que existem perante uma relativa necessidade para dar uma resposta mais concreta e efetiva, pois senão vai-se sempre pensar o que vai fazer um intérprete, por exemplo, num centro de saúde. É isto que se fica a pensar e não se vê as potencialidades de aproveitar este profissional. Divulgar os dados, sim, pretendemos fazê-lo, relembrando sempre que somos uma associação sem fins lucrativos e que vamos trabalhar sempre na medida das nossas disponibilidades, mas que efetivamente depois de conseguirmos ou de começarmos a reunir, depois dividimos esta recolha por várias fases e que vamos divulgando estes dados. Obviamente, os dados não são só para nós, ATI e LGP, sim, são para todos aqueles que rodeiam a comunidade surda e também a sociedade e órgãos de gestão competentes. Para agradecer também as palavras da deputada Carla Madureira e os comentários que pede para fazer acerca desta regulamentação e o que é que vai permitir, o que vai permitir. Ora, esta regulamentação foi criada em 80, não é? A Lei 8999. Estamos a falar de uma lei com 22 anos, quase a fazer, não é? Na próxima semana, 22 anos. Foi criada numa altura em que estamos a falar de uma formação completamente diferente do que ela está. Estamos a falar de uma participação da comunidade surda diferente do que ela acontecia há 20 anos atrás. A lei que temos em vigor apenas se resume a uma folha. Folha esta que não retrata o que efetivamente é o profissional de hoje a nível de interpretação junto da comunidade surda. E será importante, efetivamente, trabalhar esta lei, articular estes pontos que já estão criados, ver em que medida é que podemos ir mais além do que está efetivamente espelhado na lei. E por mais que uma lei não se meça aos artigos, esta lei apenas tem 5 artigos. Estamos a falar de algo que regulamenta uma profissão, mas que é incipiente e que não é de todo, não consegue dar resposta àquilo que hoje somos enquanto classe profissional. O estudo, e não sei se a deputada Carla Madureira queria referir também este estudo dos dados da recolha, se assim o for, obviamente que o deixaremos também e divulgamos estes dados como referido anteriormente. Da deputada Diana Santos, agradeço também as palavras, colocou algumas questões, eu espero dar resposta de uma forma rápida a todas elas, e que perfil deveria ter este profissional. Ora, é um perfil, estamos a falar aqui que todos devemos ter enquanto profissionais um perfil idóneo. Obviamente, enquanto intérpretes, é muito importante que a formação, isto já ligando com outra questão abaixo colocada, que é muito importante que esta formação e que o intérprete tenha a formação base de interpretação de língua gestual, saber como estar perante a comunidade surda, conhecer esta comunidade surda, como dar resposta a nível de interpretação a um grupo específico da comunidade surda, pois não pode ser a mesma resposta a uma criança que tem 10 anos e a uma pessoa que tem 50. A resposta não é a mesma. E este perfil constrói-se e começa a ser construído na formação base, na licenciatura deste profissional. Pois hoje, aqueles que querem ser intérpretes têm que fazer esta formação. E é muito importante que este perfil seja delineado desde a raiz. E depois, obviamente, que este perfil não se esgota na formação, vai continuar a ser trabalhado, a ser construído no exercício da atividade de intérprete e também junto da comunidade surda. A nível da formação, temos neste momento 3 instituições de ensino superior que têm esta formação para estes profissionais e que é trabalhado no norte, centro e sul do país e que têm os seus currículos. Mas currículos estes que se cruzam a nível de diferentes unidades curriculares e que trabalham várias competências para o exercício da sua atividade profissional nos diferentes contextos sociais e educativos. Certo é que uma instituição ou outra, a nível de formação, não é, possa direcionar mais para o ensino, outras mais para os contextos sociais, mas o importante é que todas as instituições trabalhem neste sentido, todas elas têm a prática profissional ou estágio curricular, como quisermos chamar, para preparar o melhor possível estes estudantes depois para o mercado de trabalho que se segue, que é o que todos devem querer após a conclusão da sua licenciatura. A nível de formação e estudos posteriores, a nível de cimentar tudo aquilo que é adquirido no primeiro ciclo de estudos, depois também poderão fazê-lo através de um mestrado. Mestrado este que pode ser específico na área de interpretação ou em outros da área da surdez, ou também alargar para outras áreas, como está a ser feito por alguns colegas da área. Da questão da surdocegueira, e colocou algumas questões aqui que eu posso ligar de uma forma muito rápida com a nossa experiência. Nós acompanhamos neste momento, no Porto, um estudante surdo-cego no ensino superior. Tem sido um desafio, mas tem sido uma grande conquista. Uma grande conquista para este estudante, para a instituição, para nós, a associação e para os intérpretes que o acompanham. Neste caso e no ensino superior, temos dois intérpretes a acompanhar este estudante nas suas aulas, pois o revezamento tem que ser feito de forma mais frequente, pois é uma interpretação mão a mão, muito mais cansativa e que tem que ser após 10, 15 minutos no máximo, feita a alteração de turno de trabalho deste intérprete. Obviamente que esta questão da pandemia, se pensarmos que deixamos de poder tocar, não é? Veio ainda penalizar mais esta comunicação com esta comunidade. Tivemos que esquecer um pouco o Covid-19 para contactar, para comunicar com estas pessoas surdas cegas, apesar de termos os cuidados, obviamente, sem nunca esquecer, como o uso de luvas, não é? Inicialmente, agora já não tanto, mas o uso de luvas, a desinfecção frequente das mãos para comunicar com esta comunidade. Certo é que é uma comunidade que está esquecida. Mais uma vez, o número é importante saber quantos surdos cegos existem no país. E este número, nós temos de há 10 anos atrás que existiam cerca de 70 e tal pessoas surdas cegas no país. Onde é que estão estas pessoas surdas cegas se existe apenas um centro para estas pessoas na zona de Lisboa? Onde estão os restantes? Eles não estão todos neste centro. Isto é importante saber. É deste nosso grupo de trabalho que pretendemos chegar também a esta comunidade, saber o número de pessoas surdas cegas, onde é que elas estão, como é que elas estão a ter o apoio, como é que as famílias têm este apoio. Enquanto associação, nós damos resposta a esta situação a nível de interpretação, sempre mão a mão, muito próximos, pois é assim que tem que ser esta comunidade, com esta comunicação com esta comunidade. As condições, quais serão as condições para os intérpretes surdos e ouvintes? Nós neste momento, e podemos dizer que temos tido um crescente serviços com o trabalho em parceria com intérpretes surdos e ouvintes. A nossa associação faz este trabalho, nós prestamos serviços à comunidade, serviços estes em contextos públicos e privados, e é também daí, como disse inicialmente durante a minha apresentação, que temos este know-how também para poder participar da melhor forma em grupos de trabalho, mas efetivamente nós temos um número muito significativo durante este ano, 2021, já não referindo 2020, mas de eventos que decorrem a nível internacional e que são eles presenciais para o intérprete. As pessoas estão de forma online, mas o intérprete está de forma presencial e está um trabalho de equipa, trabalho este de equipa que é feito pela pessoa surda e pela pessoa ouvinte. Os intérpretes surdos em Portugal apenas temos 4 ou 5, mas pois apenas uma destas 3 instituições formou estes profissionais na altura que tiveram interesse, que fizeram a formação inicialmente em língua gestual portuguesa no ensino e depois esta formação de interpretação, são apenas os únicos, mas recorremos a outras pessoas surdas que têm domínio de gestos internacionais para dar esta resposta. Porque neste momento é o que está a acontecer. Que sugestões
Vera, para... Eu, este toquezinho que ouvi, Vera, eu a chamar, era para... já em muito, passou o tempo. Portanto, eu ia lhe pedir se poderia começar a terminar, porque de facto já em muito ultrapassámos o tempo.
Termino sim.
Uma grande elasticidade, mas de facto...
Termino sim.
Pedia-lhe que fosse terminar.
Termino sim. Peço desculpa e termino sim. Termino sim dizendo, como podem ver, são muitas as questões e que esperamos dar resposta a todas elas e contribuir para a comunicação da pessoa surda. Obrigada.
Obrigada a nós, doutora. De qualquer forma, eu ia-lhe pedir, até porque percebi e julgo que todos sim. percebemos e percepcionamos que não conseguiu acabar aquela mensagem que nos queria passar, se entender... Que é do melhor e que é interessante para a Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa fazer-nos chegar por escrito essas preocupações ao grupo de trabalho através do e-mail pelo qual também foi contactada pelos países. E eu farei naturalmente distribuir por todos os grupos parlamentares e a mesma coisa relativamente ao estudo que os grupos parlamentares foram referindo e, portanto, se nos conseguisse fazer chegar... aqui à Comissão, nós naturalmente depois faríamos distribuir a todos os grupos parlamentares para que possam depois dar-lhe aquele destino que entenderem e trabalhar sobre ele. Portanto, seria importante para aquela que é a persecução dos trabalhos parlamentares por parte dos diversos grupos. Dito isto, agradeço imenso os esclarecimentos que nos trouxe, agradeço ter aceito o convite que lhe foi dirigido para este grupo de trabalho e, portanto, e deixo, portanto, um agradecimento especial na pessoa da sua doutora à Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Terminada que foi esta fase de audições, eu queria dar-vos nota, porque através do Correio do Cidadão foi-me endereçado um e-mail, no entanto, apesar de me terem sido endereçado a mim, vim com a nomenclatura de coordenadora do grupo de trabalho das pessoas com deficiência e, portanto, tratei de reencaminhar para os serviços, inclusive é com o cabeçalho do Correio do Cidadão, e tem a ver diretamente com a questão da idade da reforma para as pessoas com deficiência. Isto é de um atleta que foi atleta olímpico, que teve uma série de... Eu vou tentar agora dar-vos aqui uma nota muito rápida, no entanto, eu já pedi aos serviços para vos fazer chegar a todos os grupos parlamentares, porque entendo que ele, de facto, não foi propriamente para mim que me veio esta questão. Este mail é-nos endereçado pelo Sr. Bento Amaral, que foi atleta paralímpico, campeão mundial, agradecido com diversas condecorações, ordens de mérito, ordem Infante Dom Henrique, e, portanto, temos aqui uma pessoa com um percurso de vida muito especial, muito de sucesso mesmo. Segundo ele, que vai relatando e, no entanto, traz-nos aquela que é a visão dele e a preocupação dele com a questão da idade da reforma das pessoas com deficiências, debruçando especialmente em casos como o dele, com deficiências superiores a 95%, portanto, e parece-me que é importante que chegasse a todos os grupos parlamentares, o que já solicitei, portanto, mas queria dar-vos nota disso, portanto, e depois que será feito, os serviços falam a seguir dentro de alguns minutos. Portanto, da minha parte era só, se alguma senhora deputada, neste caso, tem alguma questão, ou podemos dar por encerrados os trabalhos. Pronto, muito obrigada. Já ficou a nota que naquela semana que há os grupos parlamentares, reunião jornadas parlamentares, peço imensa desculpa, no início da semana e no fim da semana não haverá reunião, portanto fica desde já planeado dessa forma, porque não me parece que seja muito viável. Obrigada a todos, vou por encerrada esta reunião.